É, não, se você tá esperando um romance, não é o caso, né?
Um lance é um lance não é um romance, e na série lógica um lance não é nada.
Não é nada. Você pode esperar bastante consoante, né? Várias consoantes juntas.
Várias, poucas vogais. Eu acho que é isso. Acho que a falta de vogal tira o romance deles.
Pode ser. Oi, gente. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Aquela Série. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre séries de suspense nórdico.
Quais que você separou pra gente
então,
falar hoje?
Então, acho que o que representa bastante aí esse novo, que é quase um novo gênero de suspense nórdico, é o Assassino de Valhalla, o Trapped e os Dez Mandamentos. É, os Dez Mandamentos de um Serial Killer. Mentira, Dez Mandamentos de um Serial Killer. Bom, a gente estava lá no ano passado, no comecinho do inverno, procurando séries gostosas pra gente ver e curtir esse friozinho em casa sem poder sair. Algo que estimulasse a gente a ficar no sofá, com um cobertorzinho. E a gente acabou encontrando essa, que foi a primeira, né, que a gente viu. Que é ambientada aí na Islândia. É a primeira série original da Netflix da Islândia. E que tem aí esses, né, grandes landscapes de fjord, né, de montanha, e é sempre muito frio, assim, né, e é bem gostoso.
Sim, tem duas, só da paisagem já tem muita diferença, né, não só da paisagem, mas os fusos horários, né.
Sim.
Eu lembro que alguns episódios que a gente tava assistindo, eles estão olhando uma câmera de segurança, falam, olha lá o carro passando, que horas tá marcando, aí alguém fala, meia-noite, tá... 10 da manhã pra gente, assim, tá super claro.
Sim, super claro, é bizarro, né? Bom, aqui a gente não vai falar muito do enredo, assim, detalhar enredo, até porque a gente quer que vocês mais sintam a vibe aí da série e vão assistir realmente sem saber muita informação do roteiro, né? No Assassino de Valhalla, que vai ser o primeiro que a gente vai falar, na verdade são vários assassinatos. E aí, eles vão tendo pistas, né? Tipo, charadinhas, que a gente não vai falar o que é, mas que vai te levando a tentar descobrir quem que é.
O que é, né?
Quem que é
nesse aspecto, é um roteiro bem tradicional do que a gente já conhece. É um assassino, um serial killer que vai dando pistas do que ele tá fazendo e meio que fazendo um jogo de gato e rato com os detetives. O que é bom porque, como a gente tem uma paisagem diferente... Uma língua completamente diferente porque a gente está acostumado a escutar. Então, você ter pelo menos uma familiaridade,
né,
com o mecanismo do suspense é legal. Porque aí o que eles fazem a partir dessa base que já está dada e que já é comum, que é o mais interessante, né?
Sim. E outra coisa que eu acho que também causa um pouco, não de estranheza, mas não é algo que a gente esteja acostumado, além da paisagem, da língua, né? É a questão de que eles... Do jeito que eles lidam com crime e com violência, né? A gente ficou bem assustado para brasileiros que estão acostumados a índices absurdos de violência e do jeito que a polícia lida com esses crimes, né? Lá, assim, a Cata, que é a principal, a policial, muito legal, ela é demais. Sem ser super, tipo, heroína, delegada, detetive foda, ela é tipo uma pessoa normal. E eles não têm arma. Né? E aí ela tá numa perseguição, o cara com arma e ela sem arma. Aí ela tem que ir pro carro, pedir autorização pra abrir uma caixinha dentro do carro pra pegar a arma. Pro cara que tá armado.
Sim.
Então, a gente ficou...
Fora o espanto deles estarem perseguindo alguém armado.
Sim.
Assim, que pra eles, se deparar com um criminoso armado, parece que eles ficam mais assustados do que uma vítima de assalto.
Sim. Eu acho que por mais que sejam séries, mesmo aqui, né, no Brasil, a gente tem séries ficcionais, mas a gente acaba refletindo a forma que a polícia age, né?
Uhum. E mesmo as séries americanas, né?
Isso, também. E acho que essa foi uma coisa que a gente também comentou, né, quando a gente tava vendo, que também a linguagem, a forma de contar a história e também essa sensibilidade maior que é vivida pelas próprias pessoas, imagino, e que é refletida também nos policiais, é mais sensível, né? Eles são pessoas mais sensíveis. Enfim, isso é legal de ver.
Para uma série de suspense policial, não faz falta a brutalidade policial.
Nenhuma.
Né? Porque o elemento de interesse de suspense está em outras coisas. Está na história do crime, está nas tramas paralelas, está nas razões para os crimes acontecerem.
Você acaba se focando mais na investigação, nessa parte que para o espectador que não necessariamente gosta de uma coisa de ação, que quer ver o desvendar, o desenrolar, com certeza foram as melhores séries de suspense que eu já vi. Porque é isso, você trata com muito cuidado a trama do descobrir o que vai acontecer. Muito mais do que a ação e tudo mais.
E você estava comentando sobre como a trama principal do crime acaba respingando na vida dos personagens também, né?
Sim. Isso tem. Aparece tanto no Assassino de Valhalla, que mostra bastante, né, a vida por trás da policial e tal, como também é muito, acho que até mais presente no Trapped, que também é uma série da Netflix, da Islândia. Mas eu acho que essa série ela foca muito nos personagens, assim, nos detetives, né, principalmente. E em como as histórias familiares deles, às vezes entrelaçadas ou não com o crime em si, demonstram essa sensibilidade que o policial tem, apesar de parecer carrancudo, né? Tem três policiais que são super assim, franzido, né? E tal, mas você gosta deles e eles são super profundos e sensíveis e preocupados um com o outro, preocupados mesmo com quem cometeu o crime, várias vezes, né? As pessoas têm uma cela na cidade.
Sim.
É uma cidade do interior da Islândia, então todo mundo se conhece e tal. E eles são carinhosos entre eles, né? Assim,
é quase cômico às vezes, né? Porque, por exemplo, tem um dos policiais, dos três policiais da cidade, um deles está sempre jogando xadrez no computador.
Sempre,
né?
Porque não tem trabalho.
Não tem, né? Não tem nada grave. Então, quando acontece um crime, não é que eles estão despreparados. Eles só não estavam esperando que um assassinato, por exemplo, pudesse acontecer.
Sim.
Na cidade.
E mobiliza a cidade inteira.
Ah.
E que imagino que deva ser algo que aconteça mesmo, né? Um crime violento por ano, sei
sim,
lá.
Sim, sim.
E aí isso demonstra toda eles conseguem demonstrar a sensibilidade dos personagens, né? Aí nesses momentos.
E sem deixar os personagens bobos, né?
Porque sim.
Essa mesma história, se passar, sei lá, no Texas, com algum xerife, se o policial age desse jeito, eles já vão pintar a pessoa como um idiota, ou, né, um policial estúpido, alguém, enfim. No caso deles, não. Eles estão tranquilos porque a vida é tranquila.
Tem,
né?
O contexto, né?
Tem
que,
um contexto.
Que justifica.
E como um crime desestabiliza toda a paz da cidade, né?
Assim,
eles sabem quais são os protocolos, eles sabem o que eles têm que fazer, mas é chocante que eles tenham que lidar com aquilo.
Sim. Né? E eu acho que outra coisa interessante, assim, principalmente desse seriado, é a questão do clima. Como que isso é muito diferente daqui, né? Não é só a neve. Lá é isso, assim, eles estão no inverno e aí, sei lá, 3 da tarde eles estão resolvendo um negócio e tá escuro, com um vendaval lá fora, assim. É muito fora da nossa vida, assim, do nosso dia a dia. Parece que eles estão em Marte, assim. E isso traz... também um aspecto bastante diferente dos outros seriados que a gente está mais acostumado de ver, né?
E acho que esse é um dos que a natureza, essa natureza tão selvagem, né, mas inóspita, interfere mais, né? Inclusive o nome da série, o Trapped, é por conta que eles ficam presos nessa cidade, né?
Tem uma...
Eles não
tem
como receber ajuda
nevasca,
de fora,
né,
para ajudar a resolver o crime, porque aconteceu uma nevasca e eles estão presos ali. Então a natureza é participante
ativa
da trama e ela afeta muitos personagens, afeta a gente que tá assistindo.
Você fica com aquele mode meio escuro, assim, né? Meio isso, assim, de querer ver num diazinho de frio e tal.
Sim.
Bom, a última série que a gente selecionou aqui pra falar com vocês chama Mandamentos de um Serial Killer. Ela é uma série belga, ela não é mais uma série islandesa como as outras duas. A gente já tava ali em setembro, começo da primavera, já falou, dá pra ver uma série ambientada num lugar um pouquinho mais...
Menos
frio,
neve.
Neve.
Mas no nosso coração, ela é nórdica.
Ela é nórdica. A gente fala pra todo mundo... Tá no pacote nórdico aí. Mas nessa série, cada episódio tem um desenrolar aí de um crime. E o nosso primeiro... A nossa primeira impressão em relação a ela, por conta do nome aí, né? Os 10 mandamentos. Eu, pelo menos, achei, puta, um negócio meio bíblico, meio não matarás, assim, não... não achei que ia me entreter muito. E no final das contas, acho que foi a que eu mais gostei. Não sei se é porque foi a última, assim, mas eu acho que o roteiro e os plot twists dessa série são incríveis, assim, são os melhores. A história em si e o roteiro, pra mim, é o melhor.
Eu fiquei com essa impressão também. Porque cada episódio tem muita reviravolta.
É.
Pra trama principal, né? Porque a gente tá lidando com, teoricamente, é o mesmo criminoso. Mas os crimes são muito inventivos, né?
Muito.
Então, tem muita coisa a ser vista em todos os episódios.
É.
Além daquilo que a gente já citou de característica dos outros, das tramas envolvendo os próprios personagens.
Né? Eu acho que eles são... o personagem principal é ele já é um pouco mais velho, assim, das outras séries são detetives mais jovens. Ele deve ter uns 60, aí pouco pra mais. E eles chamam uma investigadora de fora. Isso também é uma característica das outras séries também, né? Eles sempre chamam alguém de fora, acho que pra tentar dar uma desestabilizada, né? Ter algum conflito entre eles. E nesse caso, não. Acho que eles se dão bem, assim, né? Criam uma relação...
paternal.
Uma relação bem próxima. E nessa série a gente achou, assim, que os atores estão especialmente bons, assim, né? A gente tem o principal, a menina. Acho que isso é uma constante, né? Nas outras a gente também achou as atuações muito boas. Eu não sei se é também devido, além deles, acho que serem realmente bons, a gente não conhecer da língua, né? Não ter menor familiaridade nem com belga, nem com islandês. Então, a gente acaba não tendo muita propriedade da entonação, enfim. E aí isso é uma coisa que, às vezes, pode contribuir pra gente não saber, talvez, que eles estejam não atuando muito bem. Mas pra gente é o que vale, né?
Mas quando você olha, por exemplo, a lista dos atores, nas séries islandesas tem muita repetição de ator, né? A Kata, a protagonista do Valhalla, ela faz pontas e quase que um protagonismo em outras duas ou três séries. Sim. Que a gente assistiu. Então você vê que ela é uma presença constante. Tem uma outra, a policial do Trapper também vai aparecer numa outra série.
São divas nórdicas.
Provavelmente são glórias pires nórdicas.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio vai ser de séries catalãs, que a gente separa assim por geograficamente.
Muito bem.
É isso.
Até mais.
Tchau, tchau.